Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é produção de citros, produção de laranja. O USDA divulgou recentemente a nova expectativa de produção para a Flórida e chamou bastante atenção porque o número ele representa que a safra deve ser a menor desde a chegada do greening, da principal doença da citrícola por lá. Isso é um problema que vem atingindo também os pomares aqui no Brasil. A Fundecitrus tem chamado bastante atenção, mas para a gente entender o que está acontecendo lá na Flórida e por que que esse alerta é muito importante para o produtor aqui do Brasil, nós convidamos mais uma vez a Fundecitrus para falar com a gente. E quem está com a gente aqui hoje é o Renato Bazanese, ele é pesquisador científico da Fundecitrus. Renato, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu caro.
Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos.
Renato, esses números, então, divulgado pelo USDA no último dia 12 de janeiro, mostrando aí que a produção deve ser de 44,5 milhões de caixas na Flórida, chamou atenção. A Fundecitrus, inclusive, replicou essa informação, né, no site de vocês. Eu queria entender por que que esse número é preocupante, o que que a gente tem de informação referente a greening na produção lá da Flórida, pode ser?
Pode ser, pode ser. Bom, o greening chegou na Flórida um ano depois do que ele foi detectado aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente detectou em 2004 e lá na Flórida em 2005. Nessa época, eles estavam com uma produção. A Flórida era o segundo maior produtor de laranja do mundo. Em primeiro estava o estado de São Paulo, o Brasil, tá? Como maior produtor. Quando o greening chegou lá, uma das alternativas que os produtores seguiram foi tentar conviver com a doença, investir muito na parte de pesquisa, buscando a cura para essa doença e não o manejo dela no campo. Isso fez com que, com o passar do tempo, né, os produtores não eliminando as plantas doentes e tendo pouco controle do inseto que transmite essa doença crescesse a patamares muito altos. Hoje se estima que mais de 90% das plantas de laranja do estado da Flórida estejam com sintomas do greening. E essa doença, à medida que os sintomas vão crescendo nas plantas, ela provoca uma intensa redução da produção dessa planta, uma alta queda da taxa de prematura das frutas antes da colheita, né? Hoje é em torno aí de 30, 35% na Flórida, essa taxa de queda prematura de frutas, e também uma perda da qualidade. Então, a Flórida, que produzia no início dos anos 2000, né, 2004, 2005, em torno de 150, 170 milhões de caixas, depois de todos esses anos, agora já está produzindo uma produção bem baixa de 44,5 milhões de caixas. Né? No início da estimativa dessa safra pelos Estados Unidos, eles estimavam que ia ser uma safra de 47 milhões de caixas. Mas à medida que a safra foi progredindo e as frutas foram caindo nas plantas doentes, essa reestimativa foi causando reduções também na produção. Então hoje é 44,5, que, como você disse, é a menor safra de laranja da Flórida desde que o greening foi encontrado nesse estado.
E Renato, e hoje, algum tempo depois, né? Eles continuam focados nessa questão de pesquisa, de entender, ou eles começaram a fazer o manejo correto? A gente tem informação sobre isso?
Eles continuam investindo muito em pesquisa, já investiram mais de 1,5 bilhão de dólares em todos esses anos de greening, buscando a cura para uma planta, métodos de cura ou plantas resistentes à bactéria que causa o greening. Infelizmente, esse é um processo demorado, né? Toda essa busca por resistência, e esse é uma doença que não é fácil o estudo, porque a gente não consegue cultivar a bactéria. Então, a gente tem que trabalhar com a bactéria dentro da planta, dentro do inseto, o que dificulta muito o estudo, você achar um gene de resistência nessa planta. Então, eles continuam nessa linha de pesquisa. Hoje, como a incidência de plantas doentes lá é muito alta, é muito difícil hoje um produtor fazer um plantio novo lá no estado da Flórida e conseguir controlar a doença antes que ela atinja incidências altas nesse plantio novo. Então, por exemplo, pomares recém-plantados até o terceiro ano, eles já estão chegando no terceiro ano com mais de 30% das plantas doentes. Ao quinto ano, mais de 60%. Então, isso inviabiliza todo a lucratividade, a rentabilidade do produtor lá no estado da Flórida. E aí a gente começa a ver essas quedas crescentes na produtividade, porque também não é só o efeito do Green na produção, mas também o Green tem retirado da citricultura da Flórida muitos produtores. Então a área também de produção de laranja na Flórida tem diminuído por causa da dificuldade de controle do Green naquele estado.
Renata, então, diante disso, é difícil de a gente, nesse momento, acreditar que a Flórida, pelo menos nos próximos anos, vai ter uma recuperação para voltar, talvez, algum dia, a ter uma produção acima de 100 milhões de caixas?
Eu diria que você tem razão, né? A situação lá é bastante grave e a gente não tem uma perspectiva de, no curto prazo, a Flórida ter uma recuperação. Porque para ela ter uma recuperação na produtividade, né, na produção de laranja ali, eles teriam que ter já uma ferramenta, uma planta resistente, o que não tem. Essa planta resistente teria que ser propagada nos viveiros, né, numa quantidade absurda de milhões de mudas, vários milhões, isso ser plantado todo ano até que você tenha, então, o Green não deixa de ser um problema sério para eles. Então, a curto prazo, eu não veria uma recuperação na produção do estado da Flórida. Tanto é que hoje a Flórida, né, eles estão importando muito, né, o suco brasileiro e também o suco do México, para poder misturar com o suco deles e obter uma qualidade satisfatória para os consumidores de lá.
Era isso que eu ia te perguntar, Renato. Essa importação que eles fazem hoje é justamente porque a doença, ela altera também o sabor dos frutos, né?
Exato, né? Os Estados Unidos é um dos grandes consumidores do suco de laranja, né? Então eles precisam abastecer esse mercado, só que eles não estavam conseguindo uma boa qualidade do suco deles. Tanto que uma das notícias que foi vinculada é que o BRICS, né, que é o teor de sólidos solúveis do suco de laranja, que é a quantidade de açúcar, né, ela reduziu, então você não consegue obter o mínimo do padrão necessário do que é considerado um suco de laranja. Então eles precisam abastecer o mercado deles com suco de outros países que têm uma baixa quantidade de Green, México e o Brasil, né, para poder misturar e fazer um suco de qualidade para poder ser vendido.
E Renato, dito tudo isso, né, fazendo esse panorama do que está acontecendo por lá, por que que esses números chamam a atenção da Fundecitrus para alertar o produtor aqui no Brasil? Há algum tempo já a gente vem batendo um papo aqui no Notícias Agrícolas, para a Fundecitrus fazer justamente esse alerta que é preciso estar ligado, fazer os manejos adequados. Mas como é que está a situação hoje? Porque da última vez que nós conversamos, o cenário ele era bastante preocupante, né?
Sim, o cenário aqui em São Paulo ele está bastante preocupante, no sentido que nos 2 últimos anos nós tivemos aumentos consideráveis na incidência de Green, principalmente em algumas regiões do estado, né? Então, na média, a gente teria em torno de 22, 23% de plantas com Green, mas em algumas regiões do estado, por exemplo, região de Limeira, Porto Ferreira, Brotas, que são as mais afetadas, essa incidência estaria acima de 50%. Ou seja, já tem 50% das plantas com sintomas da doença e, muito provavelmente, nessas regiões já tem uma acentuada queda de produtividade, né? Redução de qualidade das frutas. Então, esse é um alerta para que a gente não se torne um estado da Flórida também, que a gente aprenda com os erros que eles cometeram lá, que foi não controlar o inseto vetor da maneira rigorosa como tem que ser, manter as plantas doentes no campo, o que não é bom, porque você vai mantendo fontes de bactéria para contaminar outras plantas, além de que aquela planta doente produz frutas de baixa qualidade, né? Então, esse é um alerta para os produtores daqui não seguirem esse caminho, esse ciclo vicioso que a Flórida teve, né? Quanto mais planta doente, pior foi ficando, para que a gente tenha uma citricultura ainda competitiva, produzindo um suco de excelente qualidade, exportado para o mundo inteiro, né? Hoje, cada 6 copos de laranja no mundo são produzidos aqui no Brasil. Então, é bastante importante que o citricultor tome todas as medidas necessárias para o controle da doença, o controle rigoroso do inseto vetor, principalmente nos momentos de brotação, né? Primavera, verão, quando a planta de cisto está vegetando, que é o que atrai o psilídeo, que ele elimine as plantas doentes do seu pomar, para que elas não sirvam de contaminação para outras plantas. E que também, principalmente hoje, nessas regiões muito contaminadas, em que o risco do plantio já é maior, que o produtor procure fazer plantios em áreas distantes dessas áreas mais contaminadas, ou em áreas em que ele tenha na sua vizinhança produtores que também realizem um bom controle da doença.
E Renata, é importante a gente frisar que é muito importante que o produtor faça, tome essas ações no campo, porque ele justamente, porque o produtor de laranja já tem sido um dos mais penalizados pelas condições climáticas, né? Então já caiu bastante a safra, e se a gente não cuidar, da incidência do greening, a situação pode piorar, é isso, né?
A gente diz que mesmo em anos climáticos ruins, a citricultura, o produtor não pode descuidar do manejo das doenças, né? Não pode descuidar do greening, não pode descuidar da leprose, da pinta preta, do cancro. Nós temos várias doenças em que, se você abaixar a guarda no controle de todas essas doenças, quando você tiver as condições propícias para ter uma boa safra, as doenças vão acabar tomando conta do pomar. Então, como é uma cultura perene que dura por vários anos, 20, 30 anos, todo ano, mesmo que as condições de produção não sejam boas, o produtor necessariamente tem que manter o controle de todas as doenças e pragas do seu pomar.
E nesse momento que nós estamos no verão, Renato, o que que ele precisa fazer? Qual que é a medida, que o produtor precisa tomar? No que ele precisa ficar atento?
Bom, em relação ao greening agora no verão, né, a gente sabe que as chuvas estimulam as plantas a vegetarem. Então, essa vegetação, ela tem que ser protegida com aplicações preventivas de inseticida durante todo o seu desenvolvimento, né, do brotinho jovem até a folha se tornar madura. Então, aplicações preventivas com inseticida para evitar a infecção da doença, né, vinda de outros pomares que não têm um bom manejo. Deve inspecionar os pomares para eliminar as plantas doentes, né, assim que possível, né, ele faz a colheita, elimina essas plantas doentes e repõe essas plantas doentes com outras plantas. Então, esse período de primavera e verão é quando tem o maior pico do inseto, né, as maiores populações, e o produtor tem que estar bastante atento a proteger suas plantas contra esses insetos.
Renata, eu agradeço mais uma vez sua parceria, sua disponibilidade. Bom final de semana e até a próxima. Notícias Agrícolas segue de portas abertas para a gente trazer esses alertas importantes para o produtor.
Muito obrigado, Virginia. Bom fim de semana a todos e que os citricultores estejam sempre alertas para que a gente consiga uma excelente safra no ano que vem.
Portanto, esse foi o nosso bate-papo com o Renato. Ele é pesquisador científico do Fundecitrus, que trouxe para a gente aí esse alerta, né? Os Estados Unidos, o USDA divulgou recentemente, no dia 12 de janeiro, a projeção para a safra da Flórida. Essa projeção, ela indica aí que a safra da Flórida vai ser a segunda menor desde que Greening chegou por lá. Só lembrando um pouquinho, retomando um pouquinho do que o Renato repassou para a gente aqui hoje, o Greening foi identificado na Flórida pela primeira vez em 2005, um ano depois do que a gente detectou ele aqui no Brasil, e é a doença que devastou a produção da Flórida, né? A Flórida, que antes era o segundo maior produtor de laranja do mundo, produzia aí uma média de até 170 milhões de caixas. Nesse ano tem previsão de produzir 44,5 milhões de caixas. Tudo isso porque a Flórida investiu muito na pesquisa, em encontrar, tentar entender a doença e não no manejo. Então, isso é uma resposta da doença, uma resposta da planta. É um cenário bastante complicado lá para a Flórida. O Renato trouxe que o produtor, com tudo isso, ele fica descapitalizado, a rentabilidade, ela é mais baixa, a qualidade do fruto diminui bastante, e a Flórida, inclusive, vem comprando bastante, importa bastante tanto laranja de suco do Brasil e também do México. Paralela a tudo isso, aqui no Brasil a gente tem uma situação bastante preocupante. O avanço da doença, principalmente no cinturão citrícola de São Paulo, ele é expressivo nos últimos anos, e o Renato trouxe mais uma vez que o produtor de laranja precisa estar atento, precisa fazer os manejos adequados, fazer a remoção das árvores que já estão doentes, procurar novos lugares para fazer essa produção, para que o Brasil continue aí com essa produção potência. Com essa potência máxima de produção, para a gente não ver acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Flórida e que vem se arrastando aí ao longo dos anos. O mercado, ele precisa da produção do Brasil, e a gente precisa estar atento a isso. Todas essas dicas, que o Renato deixou para a gente, vai continuar no Notícias Agrícolas. Você pode acessar também o site do Fundecitrus, tem bastante material de qualidade e é sempre bom a gente ficar atento a tudo isso. Bom, vou ficando por aqui, mas eu te convido que já já a gente tem previsão do tempo com o Instituto Nacional de Meteorologia, e eu te vejo daqui a pouquinho.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e no nosso Twitter @notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.